Olá pessoal, aqui Dani Steski. Na era atual, enfrentamos desafios globais complexos que afetam não apenas um país, mas o mundo. No entanto, os jovens continuam a desempenhar um papel vital na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para esses desafios. Hoje, no Fala África Voa, temos a oportunidade de conversar com Adelino Bimba, um profissional de destaque no campo da engenharia e da gestão de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Com uma carreira sólida e impressionante, Adelino acumulou 8 anos de experiência como consultor em higiene, segurança e ambiente, trabalhando principalmente na França. Sua experiência abrange uma variedade de setores industriais, incluindo indústria química, metalúrgica, automobilística, aeronáutica, farmacêutica e agroalimentar. Adelino também é presidente da AGDAFA, Associação de Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos. Apesar de estar distante de sua terra natal, ele mantém uma forte conexão com Angola e está profundamente comprometido em explorar maneiras pelas quais os jovens do PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, podem desempenhar um papel ativo em suas comunidades, abordando questões como educação, saúde e empregabilidade. Vamos ouvir suas perspectivas e ideias sobre como os jovens podem ser agentes de mudança positiva em suas nações. Seja bem-vindo!
Muito obrigado.
Desculpa a introdução longa aí, Adelina.
Foi excelente.
Você é uma pessoa que acredita que os jovens podem fazer a diferença nas suas comunidades, mesmo estando fora de seus países de origem. Pode compartilhar exemplos concretos de como os jovens podem contribuir de forma eficaz para abordar os desafios enfrentados por suas nações?
Para responder diretamente à sua questão, eu acho que jovens que residem em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, ou na Guiné, por aí, entre os países dos PALOPs, tanto os que estão dentro desses países quanto os que estão fora desses países, podem contribuir para o desenvolvimento dos mesmos países. Basta que amemos os nossos países, não é? Então, como é que nós podemos atuar nas diferentes problemáticas que os nossos países enfrentam? Depende muito daquilo de que nós somos especialistas, não é? Eu posso atuar diretamente naquilo que eu sei fazer, nos setores que o meu país precisa e sobre os quais eu tenho alguma coisa a propor. Como disse bem, eu estou mais ligado para a área das engenharias, né, da engenharia, e, claro, eu posso partilhar minhas experiências, tanto aquelas que eu aprendi nas escolas como nas indústrias por onde passei, partilhando à distância o meu presente quando eu for para Angola, nas universidades, enquanto eu vou conversando com amigos que também são formados nas áreas de engenharia e por aí fora.
Uhum. E para assim dar um exemplo específico, eu sei que você já mencionou que você vai às universidades, eu imagino que você partilha, né? Como você chegou aonde você está hoje, mas além disso, o que mais você faz quando você está em Angola?
Quando nós vamos para Angola, a primeira coisa que a gente vai lá fazer é de férias, né? Vivemos fora da Angola. Eu falo da Angola, mas poderia estar a falar dos outros países. E a ideia aqui é falar sobre os PALOPs, e é bom que os jovens de outros países de expressão portuguesa se identifiquem com as ideias que estamos aqui a partilhar, para que possam também fazer dentro dos seus países. Note que nós temos todos os mesmos, temos problemas semelhantes, temos desafios semelhantes, que também são consequências dos fenômenos que vivemos no passado. Estou a falar da colonização, estou a falar da escravatura. E, por força dessa grande massa de juventude que nós temos, muita dessa massa que é qualificada pode partilhar o saber diretamente com o país. Quando eu for para Angola, por exemplo, eu posso muito bem compartilhar com a minha escola de onde eu venho, com o Politécnico do Lobito, não é? Tanto com professores, com quem podemos partilhar experiências, como com estudantes. Eu posso partilhar, só o facto de eu partilhar a minha vida, o meu currículo, assim dizer, pode ajudar a motivar estudantes. Só isso já pode constituir um grande elemento, porque hoje falta-nos algum modelo, vamos assim dizer, nas nossas sociedades. Então, ter alguém como eu, como outros jovens, estou longe de ser o único, a falar para jovens mais pequenos, vamos assim dizer, não? Ouvirem pessoas com percurso igual ao nosso pode motivar aqueles que atinjam os mesmos percursos. Essa é uma das ações que podem ser feitas. Outras podem ser diretamente, por exemplo, um jovem que trabalha diretamente no laboratório. Os nossos países enfrentam grandes problemas em termos profissionais competentes em áreas práticas. Então, estes jovens podem diretamente partilhar o saber com os professores, por exemplo. Professores ou não, um médico que é professor, que é médico em hospitais do Ocidente, quando for de férias, porque não será aproveitado para partilhar o seu saber diretamente com outros médicos nos hospitais? Até porque nós temos um dos grandes problemas, é também a formação contínua dos quadros, não é? Então, poderia ser uma forma de aproveitar essa experiência desses quadros.
Excelente ideias aí. Agora, Adelino, a questão da identidade cultural e linguística é um desafio comum em muitos países da lusofonia devido à colonização. Como os jovens podem promover e preservar suas culturas e línguas locais, enquanto também participam ativamente na vida política e social de seus países?
Bem, na sua questão eu vejo várias questões, não é? Vejo várias problemáticas. Primeiro, essa a identidade, vamos dizer, linguística, identidade cultural, que foi rompida, de certa maneira, por causa do fenômeno que acabou de citar, que é a colonização. Vale lembrar que no tempo colonial, os nossos mais velhos eram proibidos de se expressarem nas suas línguas natais, não é? Para que falassem português. Isso trouxe alguma dificuldade na transmissão ou na continuidade daquela transmissão identitária entre aqueles mais velhos que viveram a colonização e nós que viemos na época a posterior. Eu, por exemplo, sou um exemplo vivo dessa consequência. Eu não sei falar um mundo, que é a minha língua, vamos assim dizer, que é a língua dos meus pais. Eu não sei falar. E como eu, são vários outros jovens que não sabem falar. Então, quem não fala a sua língua está de certa forma, imputado de uma parte da sua identidade. E é pelo menos assim que eu me sinto, não é? Um dos desafios seria este mesmo, a recuperação dessa parte da identidade, porque quem fala a língua, há uma forma de transmissão dos saberes, da tradição, que só é possível por via da língua, não é? A coisa que eu, em francês, se tiver a falar alguma coisa, me será difícil eu falar em português algumas coisas, né? Então, o mesmo acontece em outras línguas. Até porque a nossa não é língua latina, a nossa é banto. Então, a ideia seria como fazer para recuperar ou para resolver esse problema, porque África é um continente que tem maior percentagem jovem, e quanto mais a gente vai para as cidades, menos vamos encontrar jovens que falam língua. Eu aqui estou rodeado de jovens angolanos, por exemplo, esse fenômeno é mais acentuado em Angola, por exemplo. O que não acontece com jovens, por exemplo, dos países francófonos, eles tiveram mais facilidade de guardar esse lado. Eu não tenho amigos que falem, ou são poucos, que falem línguas dos seus pais, línguas nacionais, né? Então, é aqui a ligação que podemos fazer com a parte política. É necessário que os nossos políticos vejam isso como uma forma de resolver ou de fazer a paz com a nossa própria história.
Quer dizer, voltar a ensinar talvez nas escolas?
É necessário que os responsáveis dos ministérios comecem a colocar seriamente elementos que permitam que a gente recuperasse isso. pararia, por exemplo, nas escolas, claro. Nós temos, hoje, eu passei toda a minha vida, até o ensino médio, nunca tive, e até hoje não acontece, algum programa, alguma disciplina em que eu aprendesse coisas na língua local. Não existe hoje. Mas há países, por exemplo, onde vão implementar talvez uma das tantas línguas que existem no país, não é? Não diria que seria a melhor solução, porque a ideia é que localmente, essa minha percepção, cada região devia implementar programas para que jovens da área pudessem falar línguas locais. E mesmo para os contos, para a transmissão, para que a gente perceba a nossa história, nós devemos conversar com nossos mais velhos. Muitas das vezes os mais velhos só falam línguas nacionais, né?
Adelino Bimba, o tempo voou aqui no Fala África. Foi um prazer tê-lo aqui. Você é um profissional experiente e comprometido, preocupado com a importância da participação dos jovens em suas comunidades e o potencial para fazer a diferença. Obrigada por partilhar suas valiosas ideias e contribuições.
Sou eu que agradeço e cumprimentos a toda a equipe do Fala África e um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham.